em Romania. Caminhando no terceiro milênio. De todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Comunico com imenso pesar que no dia 14 de dezembro de 2016, às 11 horas e 45 minutos, o cardeal Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito de São Paulo, entregou a sua vida a Deus, depois de tê-la dedicado generosamente aos irmãos nesse mundo. Comunicado do cardeal Odilo Pedro Scherer, último dia 14, arcebispo metropolitano de São Paulo, falando da morte do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Louvemos e agradeçamos ao Altíssimo Onipotente Bom Senhor pelos 95 anos de vida de Dom Paulo, seus 76 anos de consagração religiosa, 71 anos de sacerdócio ministerial, 50 de episcopado e 43 anos de cardinalato. Gostaríamos de dedicar o nosso programa em Romaria, precisamente, a Dom Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo Arnes nasceu em Forquilha, em 14 de setembro de 1921. Era o quinto de 13 filhos do casal Gabriel Arnes e Helena Steiner, descendentes de imigrantes alemães. Três de suas irmãs são freiras e um irmão pertence à Ordem dos Frades Menores. Dona Zilda Arnes, que faleceu no terremoto do Haiti em 2010, era uma de suas irmãs. Realizou seus estudos fundamentais em Forquilhinha. Mais tarde, ingressou no Seminário Seráfico São Luís de Tolosa, em Rio Negro, no Paraná. Em 1940, entrou no noviciado em Rodeio, Santa Catarina. Posteriormente, cursou filosofia em Curitiba e teologia em Petrópolis. Foi ordenado sacerdote em Petrópolis em 30 de novembro de 1945 pelo arcebispo de Niterói, Dom José Pereira Alves. Ali exerceu seu ministério por 10 anos, junto aos mais desfavorecidos. Contemporaneamente, lecionou no teologado franciscano e na Universidade Católica de Petrópolis. Mais tarde, cursou letras na Universidade de Sorbonne, em Paris, onde se doutorou em 1952. Ao retornar ao Brasil, lecionou nas faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Agudos e Bauru. Mais tarde, voltou a Petrópolis, onde continuou seu trabalho junto aos mais necessitados. Em 2 de maio de 1966, aos 44 anos, foi eleito bispo titular de Respecta e auxiliar de São Paulo, recebendo a ordenação em 3 de julho de 1966, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Forquilhinha, sendo sagrante principal o arcebispo de São Paulo, Dom Agnello Rossi, e consagrantes Dom Anselmo Pietrulla, então bispo de Tubarão, e Dom Honorato Pietzera, então bispo coadjutor de Lages. No dia 22 de outubro de 1970, foi nomeado por Paulo VI como arcebispo metropolitano de São Paulo, tomando posse em 1 de novembro de 1970. Exerceu o cargo até 15 de abril de 1998, quando renunciou por limite de idade. Desde então, detinha o título de arcebispo emérito de São Paulo. Tinha por lema inscrito em seu brasão: Ex spe in spem, de esperança em esperança. Dom Paulo foi criado cardeal pelo Papa Paulo VI no consistório de 5 de março de 1973, passando a ser cardeal presbítero de Santo Antônio de Pádua, na Via Tuscolana. Como cardeal eleitor, participou dos conclaves de agosto e de outubro de 78. Participou também, como não votante, dos conclaves de 2005 e de 2013. Em 9 de julho de 2012, tornou-se o proto-presbítero do Colégio dos Cardeais, por ser aquele que, há mais tempo, foi elevado à dignidade cardinalícia entre todos os cardeais presbíteros, sendo também o mais antigo de todos os membros do Colégio Cardinalício. A ação pastoral de Dom Paulo foi voltada aos habitantes da periferia e trabalhadores, à formação de comunidades eclesiais de base nos bairros. Sua forte atuação o levou a ser conhecido como o Cardeal dos Direitos Humanos, tendo sido fundador da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Durante a ditadura militar, na década de 1970, notabilizou-se na luta pelo fim das torturas e restabelecimento da democracia no país. Ao lado do pastor presbiteriano Jaime Wright, coordenou o projeto Brasil Nunca Mais, que reuniu documentos onde era denunciada a prática de crimes cometidos por agentes de Estado contra presos políticos. Na obra, são relatados métodos de tortura e acusações ilegais. Em 1972, criou a Comissão Brasileira Justiça e Paz, que articulou denúncias contra abusos do regime militar. Enquanto arcebispo de São Paulo, instituiu novas regiões episcopais, divisões da Arquidiocese de São Paulo, e 43 novas paróquias. Incentivou a pastoral da moradia e a pastoral operária. Em 22 de maio de 1977, recebeu o título de Doutor Honoris Causa, juntamente com o presidente norte-americano Jim Carter, da Universidade de Notre Dame, Indiana, nos Estados Unidos. A distinção concedida também ao cardeal Kim, da Coreia do Sul, e ao bispo Lamont, da Rodésia, deveu-se ao seu empenho em prol dos direitos humanos. Em 3 de junho de 1980, recebeu em São Paulo o Papa João Paulo II. Em 30 de novembro de 1984, inaugurou a biblioteca Dom José Gaspar. Em 85, com a ajuda de sua irmã, a pediatra Zilda Arns, implantou a Pastoral da Criança. Em 1989, a Arquidiocese de São Paulo, por decisão do Papa João Paulo II, teve seu território reduzido com a criação das novas dioceses: Osasco, Campo Limpo, São Miguel Paulista e Santo Amaro. Em 1992, Dom Paulo criou o Vicariato Episcopal da Comunicação, com a finalidade de fazer a Igreja estar presente em todos os meios de comunicação. Em 22 de fevereiro de 92, inaugurou uma nova residência destinada aos padres idosos, a Casa São Paulo, ano em que também criou a Pastoral dos Portadores de HIV. Em 1994, criou o Conselho Arquidiocesano de Leigos. Em 1996, ao completar 75 anos, apresentou renúncia ao Papa João Paulo II por limite de idade. Desde então, tornou-se arcebispo emérito de São Paulo, sendo substituído por Dom Frei Cláudio Cardeal Umes. Com a morte de Dom Paulo, o Colégio Cardinalício resulta agora constituído por 227 cardeais, dos quais 120 eleitores e 107 não eleitores. O arcebispo de São Paulo, Cardeal Dílio Pedro Scherer, lamentou a morte de Dom Arnes, que está sendo velado na Catedral da Sé, e destacou sua dedicação e coragem na defesa da dignidade e dos direitos inalienáveis da pessoa humana. Nós conversamos com Dom Odilo e ele nos falou da grande perda desse homem de Deus, sobre o testemunho e o legado deixados por Dom Paulo Evaristo Arns.
Minha saudação a todos os ouvintes da Rádio Vaticano. Meus sentimentos são naturalmente de pesar. Faleceu Dom Paulo, grande arcebispo, grande cardeal de São Paulo, um homem que fez imenso bem. Mas, ao mesmo tempo, tendo acompanhado nesses últimos dias a evolução do seu quadro, a gente agradece a Deus pela vida de Dom Paulo, tudo aquilo que ele fez e também o exemplo que ele deixou para o povo de São Paulo. Dom Paulo, naturalmente, deixa um grande, digamos assim, testemunho de vida pessoal, um grande legado que fica para a nossa igreja em São Paulo e não só, o Brasil também, e de alguma forma no mundo todo, porque era uma personalidade conhecida mundialmente.
Como é que o senhor definiria Dom Paulo?
Dom Paulo, como eu definiria? Primeiramente, um verdadeiro franciscano, segundo, um grande pastor, enquanto bispo, arcebispo e cardeal, um grande pastor, uma sensibilidade muito grande pelas realidades que o povo vive, pelos pequenos, os pobres, as pessoas que sofrem. E essa sensibilidade manifestou de maneira especial durante os tempos difíceis da vida política brasileira, durante a ditadura militar, os presos políticos, os perseguidos, torturados e assim por diante. Por outro lado, um homem muito corajoso, um homem tenaz, que queria realmente levar avante aquilo que ele via que tinha que ser feito, portanto, um homem com uma força de vontade muito grande. Um homem de igreja que tentou justamente colocar em prática as grandes questões levantadas pelo Concílio Vaticano II, era essa a sua grande luta, digamos assim, o seu grande empenho diante da igreja, sobretudo no aspecto da presença da igreja no meio do mundo, a igreja junto das pessoas, a dignidade humana, a paz, a justiça social. Nesse sentido, um homem muito determinado, com visões claras e com uma enorme força de vontade e também eu tive muita articulação política para poder, digamos assim, levar avante aquilo que eram as suas convicções.
Dom Dilo, em nome de toda a Rádio Vaticano, os nossos pêsames ao senhor, arquidiocese e todos os fiéis de São Paulo.
Muito obrigado e vamos rezar por Dom Paulo e agradecer a Deus pela vida de Dom Paulo e tudo bem que ele fez aqui enquanto esteve entre nós.
O velório de Dom Paulo Evaristo Arnes se estenderá aproximadamente até às 15 horas desta sexta-feira, quando seu corpo será sepultado na cripta da Catedral da Sé em São Paulo. Até lá, estão sendo celebradas missas a cada 2 horas. A informação é da irmã Maria José Mendes, superiora-geral da Congregação das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral. A nossa colega Cristiane Murray conversou com ela.
Dom Paulo está sendo velado até sexta-feira à tarde na Catedral da Sé, em São Paulo. A informação é da irmã Maria José, ela é superiora-geral da Congregação das Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral, uma congregação cofundada por Dom Paulo Evaristo. As irmãs moravam com Dom Paulo em sua casa geral, em Taboão da Serra, no estado de São Paulo. Vamos ouvir o testemunho de irmã Maria José.
Estão vindo já a família, a nossa congregação que está presente todo o tempo, porque ele é um cofundador da nossa congregação desde que ela separou da Alemanha. Ele nos ajudou a formar a Congregação das Franciscanas da Ação Pastoral e sempre disse, é a nossa congregação, vocês são nossas filhas, minhas filhas. Sempre rezou e as irmãs cuidam dele, na casa dele, há mais de 30 anos. A irmã Terezinha, mais de 20 anos, cuidando dele dia e noite. Ele tem um carinho todo especial por cada irmã. No domingo passado que eu visitei, ele me agradeceu, dizendo por tudo que as irmãs fizeram e fazem por ele. Para nós é um pai querido que vai para o céu. Sempre nos ajudou, foi o nosso diretor espiritual. E desde 2008 ele mora conosco lá no Taboão da Serra, na casinha que ele chama de nosso eremitério franciscano. Um homem santo de Deus, uma beleza de vida. Celebrou para as nossas irmãs, cada dia que ele podia descer um pouquinho, ele vinha rezar e celebrava, parecia que ele estava falando com o povo todo. Então, Dom Paulo deixa um legado muito grande para a Igreja de São Paulo, para o Brasil, para o mundo, e especialmente também para a nossa congregação. Escreveu até um livro, Religiosas Recomeçam Sempre, que eram as gravações das homilias que ele fazia para nós formandas, desde que ele começou a assumir a congregação. Então, nós estamos tristes, mas ao mesmo tempo dando graças a Deus por uma vida maravilhosa, uma missão linda, junto aos pobres, junto aos sofredores, lutando pela justiça e pela paz, com esses governantes, com essas situações todas. Um homem que não deixa nada a desejar. E agora desejamos que o Pai o receba com toda a festa e de lá ele possa interceder por esse nosso país, por esse nosso mundo em conflito, em guerra, com tanta falta de paz. Não existe palavra para expressar tudo o que a gente queria dizer de gratidão, de amor a esse grande homem, a esse grande religioso, a esse grande coração franciscano. Um abraço de paz bem para você e para todos que ouviram esta mensagem.
O sucessor de Dom Paulo na Arquidiocese de São Paulo foi Dom Cláudio Homes. A Cristiane também ouviu o nosso cardeal Homes.
Foi um grande pastor aqui da Arquidiocese de São Paulo e mesmo no Brasil inteiro ele teve sempre uma liderança muito forte na igreja. No mundo ele era admirado por tantos que pelo mundo afora também conhecem Dom Paulo. Uma figura internacional, na verdade, sim. O que também era Dom Helder Câmara, por exemplo. Não é? Dom Paulo também tinha essa figura internacional, essa característica também. E com isso, claro, é uma grande perda para nós todos. Mas a idade, 95 anos, não era fácil para ele, claro, de continuar. Enfim. O certo é que nós o lembramos como uma perda, mas também com muita alegria por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele significou para o Brasil, para a sociedade brasileira e para a igreja de modo muito particular. É um homem que se destacou no tempo da ditadura militar. Ele foi bispo nesse tempo e já no tempo de Médici, do presidente Médici, que era o auge da repressão, ele começou a se destacar fortemente, ele enfrentou o Médici assim, pessoalmente, ele foi lá para denunciar e para reclamar, para pedir que cessem as torturas, as prisões que eram feitas, enfim. Ele enfrentou. E sempre teve muita coragem. Nós o admiramos sempre por essa coragem dele, a lucidez dele e também a determinação. Ninguém o silenciava, ele denunciava e fazia também. Não era só o homem que falasse, não, ele fazia. Ele ia para as prisões, ia visitar os que tinham sido presos, ia à procura daqueles que foram mortos e eram desaparecidos. Enfim, uma figura que todos nós conhecemos, o mundo conhece, como grande defensor daqueles que eram perseguidos, defensor dos direitos humanos, enfim. Mas também é um homem das periferias. Ele começou um grande trabalho aqui nas periferias da Arquidiocese de São Paulo. Porque a Arquidiocese era muito maior do que hoje, depois ela foi dividida. E havia enormes periferias, as favelas eram ainda muito mais miseráveis do que hoje. Hoje existe já bastante urbanização, muitas favelas foram urbanizadas e melhoraram, mas na época era uma miséria muito grande. E ele começou a orientar a sua igreja, a Igreja de São Paulo, para ir às favelas para estar lá, para estar junto com os pobres, para trabalhar junto, defendê-los, solidarizar-se com os pobres, com os favelados, com os desempregados, enfim. Foi um homem, assim, muito, muito dos pobres e com os pobres, e para os pobres. Não era só para os pobres, não. Ele era com os pobres também, ele ensinava isso também. É necessário trabalhar com eles, fazer deles também sujeitos da sua própria história, mas acompanhá-los, apoiá-los, encorajá-los. E ele tem sido tudo isso. E no dia a dia ele era um homem assim, muito agradável, muito, muito fraterno. Eu convivi muito com ele, afinal éramos franciscanos. Eu estava aqui no ABC naquela época. Ele começou uns 3 anos antes aqui em São Paulo, lá no fim de 60. Eu comecei eu acho que foi em 72 que ele se tornou arcebispo. Ele já era, antes era bispo auxiliar há uns tempos. Mas eu comecei em 75. Então a gente, de uma certa forma, também trabalhou junto. Esses 21 anos que eu estive no ABC, aqui em Santo André. E eu me encontrava muitas vezes com ele. Ele era muito, assim, muito, muito querido, muito fraterno, muito amigo. Sabia rir junto, sabia... enfim, conviver como com o frade franciscano. Então eu tenho essa lembrança muito forte. Também quando eu vinha para São Paulo, fui indicado para sucedê-lo aqui, ele também ele me recebeu muito bem, enfim, e sempre me apoiou. Claro que ele sabia que eu não era como ele, nem ele era como eu, que éramos pessoas diferentes e nem deveríamos tentar imitar um ao outro. Ele certamente me inspirou muito no trabalho, isso sim, ele sabia disso, que eu iria seguir os grandes encaminhamentos. Claro, de uma forma como já a história ia mostrando, porque já era... Eu cheguei aqui em 98, quando já havia democracia restabelecida, enfim, eram outros tempos. Então, também a Igreja tomava outros compromissos, enfim. Mas as grandes linhas dele sempre ficaram e devem ficar dentro aqui também da nossa Arquidiocese de São Paulo. Eu acho que foi um homem que inspirou e vai continuar inspirando a nós todos e nós não podemos esquecê-lo.
Dom Cláudio, como que ele via esse pontificado do Papa Francisco?
Ele estava muito feliz, sim. Toda vez que eu ia visitá-lo, depois da eleição do Papa Francisco, ele sempre queria falar sobre o Papa Francisco, saber como é que estavam as coisas. Ele acompanhava muito de perto, estava muito feliz.
Repercutiu muito a morte do Cardeal Arns. Cristiane.
A notícia da morte do cardeal Paulo Evaristo Arns repercutiu no Brasil e a imprensa internacional deu também muito destaque a essa perda. Várias entidades ligadas à Igreja emitiram notas de pesar. Dom Paulo tinha 95 anos, 71 de sacerdócio, 76 de vida franciscana. Era cardeal desde 1973 e foi arcebispo metropolitano de São Paulo entre 1970 e 98. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em nota assinada pelo secretário-geral Dom Leonardo Steiner, afirma que em seu ministério episcopal, especialmente durante os penosos anos do regime de exceção vividos pelo Brasil, ele foi sempre um pastor símbolo da fidelidade à palavra de Cristo e aos ensinamentos da Igreja. Deu significativa contribuição na luta contra a tortura e o restabelecimento da democracia. Lutou contra a injustiça, a hipocrisia, os abusos do poder, a avidez de ganho dos ricos, indiferentes aos sofrimentos dos pobres, apelando fortemente para a prestação de contas final, quando voltará na glória para julgar os vivos e os mortos. O trabalho pastoral de Dom Paulo foi voltado principalmente aos moradores da periferia, aos trabalhadores, à formação de comunidades eclesiais de base nos bairros e à defesa e promoção dos direitos humanos. O livro de sua autoria, Brasil Nunca Mais, retrata os mecanismos de tortura e outras graves violações a direitos humanos durante a ditadura militar brasileira. A Coordenação Nacional da Pastoral da Criança atesta que Dom Paulo foi o grande responsável por semear a criação da Pastoral da Criança, projeto desenvolvido por sua irmã, a médica pediatra e sanitarista Zilda Arns Neumann, que busca reduzir a mortalidade infantil. Já a Comissão Pastoral da Terra também manifestou pesar quanto à morte de Dom Paulo e ressaltou a sua ligação com as questões agrárias. A entidade afirma que se une a todos os brasileiros e brasileiras e a todos os que, lutando por um mundo de justiça e igualdade, hoje pranteiam a morte de Dom Paulo Evaristo Arns. Dom Paulo foi um baluarte na luta pela democracia, denunciando os desmandos praticados contra lideranças e militantes de movimentos, presos e submetidos a horrorosas sessões de tortura, afirma a nota. A palavra e a postura de Dom Paulo, dando guarida a perseguidos, denunciando as atrocidades e brandindo a espada da justiça, é um exemplo que marca até hoje a história de nosso país.
E terminamos o nosso encontro de hoje com a mensagem que o Papa Francisco enviou a Dom Odilo Pedro Scherer. Recebida com grande pesar a notícia da morte do venerado irmão cardeal Paulo Evaristo Arns, venho exprimir-lhe, a si e bispos auxiliares, ao clero, comunidades religiosas e fiéis, Arquidiocese de São Paulo, bem como a família do falecido, meus pêsames pelo desaparecimento desse intrépido pastor, que no seu ministério eclesial se revelou autêntica testemunha do Evangelho no meio do seu povo, a todos apontando a senda da verdade na caridade do serviço à comunidade em permanente atenção pelos mais desfavorecidos. Dou graças ao Senhor por ter dado à Igreja tão generoso pastor e elevo fervorosas preces para que Deus acolha na sua felicidade eterna este seu servo bom e fiel, enquanto envio a essa comunidade arquidiocesana que chora a perda do seu amado pastor e a Igreja do Brasil, que nele teve um seguro ponto de referência, e a quantos partilham esta hora de tristeza que anuncia a ressurreição, uma confortadora bênção apostólica. Papa Francisco.